Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Link e hoje converso com Adriana Levisky sobre urbanismo na prática profissional. Nascida em São Paulo, Adriana é sócia titular do escritório Levisky Arquitetos, Estratégia Urbana, um escritório de projetos arquitetônicos, sobretudo institucionais na área de educação, saúde e cultura, de projetos urbanos e de consultoria estratégica. É membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, Regional São Paulo, ASBEA São Paulo, membro da Comissão de Edificações e Uso do Solo, a CEUSO, e conselheira do Conselho Brasileiro da Construção Sustentável, CBCS. É formada pela Faculdade de Arquitetura da USP e mestre pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É docente no curso de Arquitetura Hospitalar da Faculdade Albert Einstein, do curso de Projeto Introdução ao Projeto e Desenho Urbano da Faculdade Brás Cubas, a UNIBAN, e no passado, das Faculdades Integradas Módulo. É autora do livro Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela Urbme, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urb.me e invista a partir de R$1.000. Seja bem-vinda, Adriana. Grande prazer falar contigo. Eu digo que a Adriana é uma urbanista de mão cheia, né? Ela tem aí projetos privados, públicos, em várias escalas, né? Pelo menos eu, nos anos que morei em São Paulo, um predinho que eu passava sempre, achava super interessante descobrir que é seu, a unidade do Albert Einstein em Perdizes, na Sumaré, né? Que é super integrado no tecido urbano da cidade, né? Acho que chama atenção, assim, pelo menos para arquitetos que passam por ali. E também a Praça Vitor Tivita, em Pinheiros, né, também é um projeto da minha época de faculdade, né, que eu lembro de ver com orgulho, né, porque todas as referências de espaços públicos eram estrangeiras na época. E você também tem um trabalho relevante nessa questão de aprovação de projetos, né, principalmente na cidade de São Paulo. E também outra curiosidade, né, a primeira vez que eu te conheci foi quando eu estava trabalhando no ISAI, no projeto Santos Augusta. E as reuniões que eu tive com a tua presença me chamaram muita atenção, assim, em grande parte me abriram os olhos para essa questão regulatória, né, da edificação, que com certeza a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Então, você publicou recentemente um livro, né, Polifonias Urbanas, com reflexões de vários projetos que você executou, e eu achei interessante, numa entrevista sua recente, né, que você fala que dificilmente as publicações de arquitetura e urbanismo abordam as dificuldades enfrentadas nos processos de projeto, né, que é um assunto que a nossa categoria lida mal. E como eu visitei recentemente o Jardim Colombo e eu vi ali nas pranchas dos projetos, né, a assinatura do escritório de vocês, eu queria começar a nossa conversa falando sobre esse projeto, né, como que ele surgiu, né, e que dificuldades vocês enfrentaram nesse projeto, que acho que, enfim, tem muito a ver com as temáticas que a gente cobre aqui no Caos Planejado, e uma boa pauta para a gente começar o nosso bate-papo.
Legal. Bom, então primeiro queria agradecer o convite, eu acho importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, né, de trazer para a pauta de discussão as temáticas urbanas, que são tão relevantes e tão urgentes, né, no mundo como um todo, não só no Brasil, mas a gente vê aí o mundo numa expansão galopante nas áreas urbanas e uma falta de repertório, de instrumentos, de referencial técnico, né, e experiência na ação do fazer muito grande, né, uma falta de experiência na ação do fazer muito grande, e aí pensando aí na perspectiva de formação do arquiteto urbanista no Brasil, acho que esse é um tema muito importante. Estou fazendo essa introdução porque para a gente falar do Colombo, eu acho que a gente entra muito numa temática que associa muitos temas, né, associa o desenho urbano, né, o fazer do desenhar a cidade, da escala do desenho urbano, uma avaliação diagnóstica sobre o que é o território regular e o território irregular das cidades, né? O que é a condição de direito à moradia, o que é a integração entre os territórios públicos e privados, né? E o que é a integração entre os territórios regulares e aqueles potencialmente potencialmente futuramente irregulares, né? Então, como é que a gente cria essas conexões? Como é que a gente traz para a legalidade, e mais do que a legalidade que está vinculada ao direito de morar, a condição de propriedade, né, a condição de cidadania, de ser uma figura cidadã dentro da cidade com direito aos serviços e infraestruturas da cidade, além disso, a experiência de um espaço público de cidade, onde este ambiente, no caso do Colombo, como tantos outros de ocupações irregulares na cidade, sofrem por não só uma falta enorme de condições infraestruturadas, mas também por uma segregação, uma não conectividade com o território regular, né? Então, eu acho que essa questão talvez seja uma das mais caras, mais importantes enquanto olhar inicial aí no desenvolvimento de um trabalho de reurbanização, de integração, né, urbana, que eu entendo que seja importante de colocar como pergunta número um num trabalho como esse, né? Então, assim, o Jardim Colombo é uma ocupação que faz parte do complexo Paraisópolis, tá? Que é um complexo cuja população hoje é correspondente a cidades de médio e grande porte no Brasil, né? Só o que tem de população em Paraisópolis corresponde a uma cidade média para grande, tá? Então, se a gente for imaginar a complexidade das questões administrativas de uma cidade de médio e grande porte, já em si é complicado, né? Dentro de uma condição muito particular de irregularidade, de falta de infraestrutura, de falta de espaços públicos de lazer, de falta de saneamento, né? Eu acho que a gente vai sobrepondo uma série de questões vinculadas ao desenho, de novo, ao desenho urbano, o que propicia condições qualificadas na relação entre as pessoas, né? E questões da infraestrutura, para garantir serviços públicos, garantir acesso de transporte público, de saneamento, de segurança, bombeiro, lixo, água, luz, enfim, todas essas questões que são quase que ocultas ou silenciosas, por tão óbvias que elas são ou deveriam ser no território da cidade, e que lá, num espaço como esse, faltam a princípio, né? Então, esse foi um trabalho que a gente começou a partir de um dos modelos que a prefeitura adota de edital de licitação de obras, né? É um dos formatos de contratação de serviços que as cidades, estados, a União aplicam enquanto contratação de serviços, né? Eu acho que aí já tem um tema em pauta que por si já é interessante, que é sempre ter, ou na maioria das vezes, ter o projeto atrelado ao contrato da obra e não a contratação de projetos a priori, né? Apesar deles existirem enquanto escopos diretos de contratação, na grande maioria das vezes eles estão atrelados à contratação de obras, tá? É uma modalidade regular, regulamentada pela legislação federal, né? Mas ela vem na carona da obra, tá? Então, muitos projetos acontecem dessa maneira, e esse foi um deles, e nesse caso a gente teve duas demandas. A gente teve uma demanda inicial, que era olhar para o projeto urbano especificamente, e não o habitacional, né? O habitacional viria depois, então seria um primeiro olhar de plano e projeto urbano para justamente garantir as condições mínimas de infraestrutura pública, né? E a partir daí criar lotes, criar condições de implantação de unidades habitacionais, de conjuntos habitacionais e de outras unidades e serviços que a região demandava, né? Então foi um trabalho muito, muito bonito, muito interessante, onde a gente pôde trabalhar inclusive com aspectos do saneamento e da drenagem urbana de uma maneira muito peculiar, né, muito positiva, que a gente contava com um córrego onde a nascente estava ali, né, nessa região de intervenção, o que garantia que uma solução de saneamento dessas águas seria muito mais bem sucedida e com uma perspectiva de manutenção da salubridade dessa água muito maior, o que fez com que a a gente procurasse, junto à prefeitura, buscar uma condição de construção de intimidade da comunidade com a água, né? Que essa água não ficasse oculta, mas muito pelo contrário, que ela pudesse estar associada aos futuros espaços de lazer, de convivência, de comércio, de áreas institucionais de saúde, de esportes, etc. Né? E foi assim que a coisa se desenvolveu. Então, todo o projeto de saneamento, né, de esgoto, de drenagem, ele se deu dentro dessa perspectiva, nesse fundo de vale, de conseguir buscar soluções que garantissem e captando essas águas antes que ela chegasse no córrego.
Uma pergunta, Adriana. Quando eu estive lá, né, me chamou a atenção, né, isso que você está dizendo, e eu estava lá com a Esther Carro, né, que inclusive é colunista aqui do Carlos Planejado, e ela me explicou que em cima do córrego haviam casas, né, haviam moradores que, enfim, era uma área de risco, inclusive, né, algum risco de desabamento, inundação ali, e que essas famílias foram reassentadas para outra localidade, né. O que eu queria te perguntar, assim, em termos de processo de projeto, né, para vocês apresentarem uma proposta para o poder público, né, que tipo de, digamos assim, conversa teve com a comunidade nesse primeiro momento, se é que tinha essa abertura, né, nesse momento. Sim. De projeto, e como se, porque assim, digamos assim, a sugestão de realocar uma família é uma decisão difícil, né, e que envolve, certamente, uma série de condicionantes. Como que esse tipo de, desculpa se é uma pergunta assim, óbvia, né, para quem já trabalhou com esse tipo de projeto, mas assim, para quem tá, né, não tá acostumado com isso, é uma dúvida sincera, né, mas assim, como que esse tipo de proposta é apresentada, né, nessa fase de projeto?
Então, eu acho que tem algumas questões aí, umas que estão algumas relacionadas ao fazer do arquiteto e outras ao próprio fazer de um processo de desenvolvimento de projeto público, né? Então, a gente está falando aqui de um projeto público demandado pelo poder público dentro de uma área de ZEIS, né? Uma zona de interesse social. Dentro dessa condição, uma série de providências e etapas precisam ser cumpridas, né? Então, é fundamental entender que tem uma regulação para isso, tá? Então, a prefeitura, no momento em que ela elege uma intervenção numa área pública, ela vai cumprir um rito administrativo bastante próprio e característico de áreas em condição de regularização fundiária, né? Então, a constituição de um conselho gestor, aonde representações de expertise urbanística, social, de engenharia, de arquitetura, vão fazer parte pelo lado da prefeitura e também farão parte à comunidade, né? O conselho é formado conjuntamente com representantes da comunidade e existem reuniões de apresentação, de escuta das demandas para que esse projeto seja um projeto pactuado, né? Então, isso é fundamental entender. Existe uma regulação para isso, tá? Então, obviamente, o poder público tem a competência de regular, né, criar o regramento e de aplicar o regramento, né? Então, é evidente que cada gestão pública tem a sua personalidade, as suas características, e a gente precisa entender isso, né? Mas esse processo está regulado dentro da esfera pública. O projetista, arquiteto urbanista, primeiro ele precisa entender esse cenário, né, essa condição de trabalho, e está muito aberto e disponível para percorrer, para seguir esse rito, porque o rito da escuta, ele é muito importante, e ele é uma escuta da comunidade, ele é uma escuta do poder público, né, do que vem do poder público, das demandas do poder público, entendendo por poder público viabilidade de construção, custo de construção, atendimento das legislações, viabilidade de implementação de infraestruturas de água, esgoto, energia, transporte, gás, iluminação, pavimentação, né? Tudo isso tem que ser ouvido. Então, é uma escuta muito ampla que está na base de desenvolvimento desenvolvimento de projetos de reurbanização, naturalmente, obrigatoriamente, né? E do lado da comunidade, a escuta da comunidade, né? O que ela demanda, né? O que ela não gosta, né? Gostaria de tirar de dentro da sua convivência, né? E aí a escuta do arquiteto é ponderar, legitimar essas demandas todas, e aí eu diria, com um rigor legal muito grande, né, e técnico, poder absorver e combinar essas demandas de maneira viável, porque é óbvio que não é tudo que vai ser possível de ser entregue, absorvido num projeto. Muitas das demandas não são executíveis por questões normativas, outras por questões financeiras, outras por questões jurídicas, né, e outras por questões técnicas da composição urbana desse espaço, né. Então, é um exercício muito interessante, muito rico, né, de combinação desses elementos todos e que, em um aspecto tangível, se traduz em desenho. Em um aspecto intangível, se traduz em estratégias, em normativas, em soluções de gestão desse espaço, né? Então, é uma combinação dessas escalas e dessas esferas todas de conhecimento, né?
E certamente um projeto, digamos assim, de muitos anos, né? Eu não sei quando foi esse edital inicialmente, mas, assim, tá em andamento ainda, né? Como que é esse processo e esse acompanhamento?
Então, é interessante isso, né? Quando a gente fala de projetos em espaços públicos, a gente necessariamente tem que lidar com, primeiro, claramente saber que nós estamos, ao desenvolver um projeto, atuando no interesse público, né? Então, esse projeto tem que atender o interesse público, ou seja, quem vai receber tem que reconhecer esse projeto como algo que atenda às necessidades públicas. E, por outro lado, ele tem que caber no tempo, né? E aí a gente está falando de uma questão vinculada ao período de cada administração pública, né? Então, a gente tem governos que a cada 4 anos mudam, projetos que nem sempre têm o tempo de desenvolvimento e implementação que caibam dentro desse horizonte de 4 anos. Aliás, na grande maioria, eles não cabem, né? E existe uma questão muito desconectada entre o interesse do realizar pela necessidade da demanda pública e o interesse político da realização desses serviços. Então, muitas vezes a gente fica, a sociedade como um todo, né, fica refém de uma dinâmica bastante nefasta, né, de como do sucesso da implementação e da celeridade de implementação desses projetos, né? Uhum. Então, por exemplo, o Colombo, ele passou por muitas gestões já, né? Eu acho que a gente já teve aí, talvez essa seja a 4ª administração. Então, a gente pode imaginar aí que teve o tempo em que o projeto foi desenvolvido, a obra contratada, a obra iniciada, aí a obra interrompida, aí muito tempo de obra interrompida, né? Com deformações, com desmontes de, inclusive, intervenções já realizadas, né, que aconteceram, e aí uma retomada do processo, que é o momento em que a gente está agora, né? Então, com editais novos no meio do caminho, com contratações novas no meio do caminho, enfim, acho que o próprio processo, né, de construção desse projeto junto a essa comunidade foi muito, muito bonito, muito interessante, né, de muito vínculo com a comunidade, com a liderança da comunidade, de apoio a comunidade em momentos em que essa escuta na comunicação com os entes públicos ficou mais fragilizada, né? Houve outras organizações que surgiram dentro da comunidade, como é o caso do próprio o próprio grupo da qual a Esther faz parte, né? E tem a sua liderança lá. A Esther começou com a gente estagiando no escritório, né? Foi assim que ela teve início a atividade de arquitetura dela, né? Ela Legal. Começou assim o trabalho dela. Depois foi através do nosso escritório que nós fizemos a aproximação dos apoiadores que vieram a construir junto com ela o Fazendinhando, né? Então foi uma ação que nasceu dentro do escritório. E aí a gente vai vendo a comunidade criando força, criando vida e novas dinâmicas, né? E as combinações dessas intervenções no espaço vão acontecendo, né? Então é isso, eu acho que a gente tem aí uma missão muito complexa quando a gente fala em, não só em projetos de intervenção em espaço público, mas na governança e na longevidade, na manutenção desses espaços ao longo do tempo, né? Quando eles são mais dependentes de uma gestão pública e quando eles têm uma organização comunitária mais estruturada que dá conta de uma série de ações que podem cuidar de determinados aspectos, obviamente que estejam na competência deles, mas para garantir alguma qualificação, alguma qualidade comunitária nesses espaços, né? Não é todo o espaço que tem a necessidade de ser reurbanizado que possui uma comunidade bem organizada. Uhum. Quando ela não tem uma liderança, é muito difícil, muito, muito difícil de conseguir garantir uma longevidade estruturada dessa transformação no tempo, se não for o pulso forte da administração pública. Se esse pulso, por uma mudança de gestão, desaparece, a chance dessas coisas ruírem é muito grande, né?
É incrível, né? Vocês, assim, esse desafio do tempo e das mudanças parece ser um dos maiores que vocês enfrentaram, né? Mas certamente toda a complexidade de um projeto como esse, né, soma-se a esse desafio, o que torna, fez assim, quase um milagre se essa obra ficar pronta, né? Mas também parece ser quase um milagre, digamos assim, um escritório reconhecido nessa área topar uma aventura dessa, né? Assim, porque eu queria te fazer essa pergunta, até para entrar assim, nos assuntos um pouco mais quentes, digamos assim, em relação ao fazer profissional, né? De por que talvez muitos dos nossos espaços públicos e projetos públicos têm uma qualidade muito aquém do que a gente gostaria, né? Um escritório tem que conseguir sobreviver, digamos assim, né? E pagar as contas durante, sei lá, anos, não sei, décadas, dependendo da situação, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre esse desafio, né? E qual que é a tua percepção sobre isso?
Eu acho que é assim, a gente, enquanto estrutura pública, nem pública nem privada, eu vejo que a gente tenha uma organização consolidada, capaz de reconhecer e remunerar o projeto, né, dentro do que é razoável, pensando em todas as outras complexidades que compõem projetos de intervenção em área pública, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem muito grande enquanto categoria profissional, né? Seria muito importante que a gente, por exemplo, enxergasse trabalhos como esses, né, de intervenção, de reurbanização de áreas, em áreas de risco, né? Vamos colocar dentro dessa chave, como um projeto que tivesse uma remuneração condizente e equivalente a outros projetos de mercado, né? Não tem, de fato não tem, né? Então, assim, é uma ação, de certa forma, heróica ou de combinação de ações para que trabalhos como esse sejam viáveis, de fato, né? Seria muito bom que o nosso conselho profissional, por exemplo, olhasse para uma temática como essa de forma empresarial, né? Porque, na verdade, é disso que a gente precisa. A gente precisa de condições e de oportunidades para requalificação das nossas temáticas públicas dentro de uma perspectiva empresarial. empresarial adequado. Existe uma distorção entre nós, e se entre nós existe, para além de nós, mais ainda, né, de como tratar as temáticas urbanas e, dentre elas, as de interesse social, de forma empresarial como se deve. Tá? Então, se é para colocar um dedo na ferida aqui, né, eu acho que a gente tem uma urgência, né, em encarar, né, as ações, né, de emergenciais aí de requalificação e de reurbanização dos espaços públicos dentro de uma perspectiva que não seja uma simples assessoria técnica de interesse social, um serviço emergencial menor, né? São projetos muito estratégicos, de grande vulto, de grande custo, de alta complexidade, né? De alto conhecimento técnico, né? Em infraestruturas. Então, ele precisaria ser tratado como se deve, né? Então, eu acho que tem uma provocação aqui que fica para nós, enquanto categoria profissional, que a gente deveria entender isso, enquadrar essa temática dentro dessa perspectiva, para reivindicar, para assegurar esse tipo de lugar a ser ocupado do profissional nesse tipo de atuação, né, nesse tipo de projeto.
Então, acho que dentro desse gancho que tu me deu, de talvez apoio da categoria profissional, queria falar sobre o Parque das Flores. Né, um projeto, eu posso dar uma apresentada rápida, mas, né, eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais depois, né, que um projeto urbano na região da Paulista, que seria pago ou financiado, né, pelo grupo que construiu ali o Cidade Matarazzo, no valor de 130 milhões de reais, né, então seria um parque significativo de uso público. Vocês participaram do projeto, o projeto, enfim, enfrentou um grande debate na cidade de São Paulo, que, enfim, várias matérias, né, falando sobre isso, e que ultimamente foi cancelado, né, e você até escreveu um artigo intitulado O Parque das Flores e a Dinâmica do Boicote à Cidade, né, um título provocativo aí em relação ao que aconteceu, e pelo menos eu acompanhando o assunto à distância, eu assisti a esse desenrolar um tanto perplexo, né, não entendendo muito bem os motivos desse cancelamento, né, então, enfim, eu queria te ouvir em relação a isso também, e até assim como foi a reação da própria, digamos assim, da categoria, né, em relação ao projeto.
Tá. Bom, então, deixa eu te atualizar um pouco sobre o desdobramento desse projeto, né? Então, assim, primeiro, esse projeto é um projeto que, dentro das possibilidades de propositura por uma organização civil, pela sociedade, para o poder público, olha, estou propondo um projeto, prefeitura, você se interessa, né? Então, dentro deste movimento possível, que é legítimo dentro da legislação federal e que uma série de municípios regulamentaram esse tipo de instrumento, né, o da manifestação de interesse, foi feita essa proposta por um ente civil. Quem propôs? Não foram os empresários do empreendimento do Cidade Matarazzo. Tem relação com o empreendimento? Tem relação com o empreendimento. Mas quem propôs foi uma organização sem fins lucrativos, que já existia vinculada ao empreendimento para desenvolvimento de ações culturais, né, exposições, publicações de livros, né, e que expandiu o seu objeto social na oportunidade de poder levar para a rua, né, uma condição de levar a cultura, levar a experiência ambiental, cultural para a rua. Então, é esta entidade sem fins lucrativos que propôs esse projeto para a prefeitura. Então, isso é muito importante a gente entender, porque não é um projeto que, em si, tem uma modelagem econômica com resultado financeiro que vise lucro. Tá? O que foi proposto ali? Bom, vamos trazer condições de requalificação do espaço público, e aqui a gente está falando de rua. Ruas, calçadas, né? Logradouro público, né? Onde parte é só para pedestre, parte é compartilhada, né? Como é que a gente traz para a pauta urbana uma experiência onde a gente possa associar uma série de soluções, de tecnologias, de novas infraestruturas, de experiências em espaço público que sejam interessantes de se trabalhar e, quem sabe, se replicar na cidade, né? E qual é a grande questão aqui? É garantir um planejamento que estruture um modelo de gestão de longo prazo, né, com prestação de contas para a prefeitura e sem ônus aos cofres públicos. Então, esse era o projeto e assim foi feito foi aprovado. Teve audiência pública, consulta pública, audiência pública, teve todo o rito, né, que se deve. Teve 23 aprovações de processos administrativos em N instâncias aí da prefeitura, né, das diversas infraestruturas, água, luz, saneamento, pavimento, iluminação, paisagem urbana, trânsito, enfim, 23 aprovações, tudo aprovado, e houve, após esse rito todo, abertura de uma ação, né, por força de associações de bairro que não tinham interesse no projeto, né? Porque tinha uma passagem inferior, né, que uma das alegações estava vinculada a essa passagem inferior e outras alegações não estavam necessariamente vinculadas ao projeto, né? Mas sim a um mecanismo de reivindicação para questões de outras áreas da cidade, não especificamente o próprio projeto. Essa dinâmica de escuta, de participação tardia, né, fora das audiências públicas, de interação com outros mecanismos públicos, né, é uma dinâmica que tem as suas peculiaridades no nosso país, né? O fato é que, apesar de todo o rito administrativo e o processo participativo realizado, após tudo isso, teve esse movimento e que gerou uma solicitação de impedimento ao início das obras naquele momento, né? E como houve essa questão vinculada à passagem inferior, o que se entendeu é que, bom, todo aquele projeto que, tecnicamente, me parecia trazer ganhos imensos para o pedestre e também para o sistema viário, que não ia ter semáforos e se ia ter ruas passando, ruas de pedestre por cima, carro por baixo, quer dizer, se ia ter uma experiência na Paulista, assim, para uma extensão para o interior do bairro, muito diferente, né? Onde o pedestre ia ter essa condição. E uma integração com os vizinhos, né? Com os prédios vizinhos. Mas isso, de alguma maneira, por alguns interlocutores que não necessariamente eram aqueles diretos lindeiros ao empreendimento, teve uma determinada voz estruturada que resultou no impedimento desse trabalho. Esse processo gerou um novo, foi concluído esse processo e foi inaugurado um outro processo com novas audiências públicas, né, com novas consultas públicas, e hoje a gente tem um outro projeto aprovado, né? Então, estamos aí em vias dele acontecer. Ele não é o mesmo, tá? Ele tem algumas perdas, né, com relação às questões de mobilidade, na complexidade da passagem inferior, mas tem muitos ganhos também, acho que de uma escuta também continuada com a vizinhança, enfim. Então, é um trabalho que continuou na sua dinâmica e acredito que vá trazer aí um aprendizado e uma consolidação muito interessante aí, a partir do momento em que ele seja realizado, que está prestes a acontecer, né? Eu acho que, assim, aí tem várias questões, né? Eu acho que tem que surgem daí. Uma é a oportunidade de construir estas oportunidades de intervenção na cidade através de determinados modelos, instrumentos jurídicos urbanísticos que a gente, enquanto profissionais, pode se valer junto a uma equipe interdisciplinar e propor trabalhos como esse. Então, isso é um tema interessante de discussão entre nós, né? O outro tema é esse dos mecanismos de participação da sociedade e da dinâmica que não necessariamente reconhece a suficiência das audiências públicas e reconhece a possibilidade de intervenções que acontecem a cada tempo e que podem, muitas vezes, não legitimar um processo participativo, né? Então, é um tema interessante da gente pensar. E o outro é a nossa própria categoria profissional, né, que foi a tua pergunta aí inicial, que, assim, eu acho que, eu não sei qual que é a sua leitura das manifestações, né, se a nossa categoria recebeu mais positivamente ou mais negativamente frente este projeto. Tá? Então, tivemos posições positivas, reconhecimentos positivos, mas me parece, na minha leitura, que foram menores do que as visões negativas. Né? E eu vou tentar responder a tua pergunta com algo que aconteceu e que me chamou muito a atenção e que eu acho que tem a ver com os nossos cacuetes na nossa dinâmica de atuação, né? Houve trabalho de pesquisa, de pós-graduação feito em cima desse projeto, né? Com afirmações, assim, taxativas sobre aspectos não participativos que muito me surpreenderam, né? E de colegas que responsáveis por essa tese, que nem ao menos me procuraram para perguntar sobre o projeto, né? Para extrair informações sobre o projeto. Então, eu acredito que eu esteja conseguindo te responder um pouco, né, sobre algo que eu lamento muito, que é a nossa pouquíssima capacidade de conversar e de qualificar a nossa atividade profissional entre nós mesmos, né? Então, é algo que me preocupa bastante. Acho que enquanto formação profissional, a academia precisa cuidar muito disso, né? Assim como as nossas entidades profissionais também, né? Acho que para a gente ter um exercício de escuta, de exposição e transparência da forma de se trabalhar, desconfiar dos próprios dogmas, sabe? Das próprias verdades absolutas que são pilares que muitas vezes são imexíveis na nossa formação, né? Entender, eu acho que a gente precisa enfrentar o tema de que a participação da sociedade, e aí é da sociedade, não é só do privado, que muitas vezes se lê como o mercado nefasto, né? Mas que a participação da sociedade civil é não só positiva, como fundamental para que as oportunidades de requalificação dos espaços públicos sejam viáveis, né? O poder público sozinho não vai fazer, não vai manter, né? Existe uma governança com uma coparticipação da sociedade que é fundamental, e coparticipação não é simplesmente chegar e falar, ah, não gosto disso, arruma aquilo, não está sendo feito de tal maneira, eu vou fazer, eu vou arregaçar as mangas, eu vou me responsabilizar por esta ação, sim, eu sou parte desta, sou parte responsável desta realização, né? Eu acho que esse tema que eu costumo dizer como dentro do guarda-chuva das grandes ações público-privadas, precisa deixar de ser o patinho feio da história. Senão, a gente não vai conseguir enfrentar as grandes questões de requalificação da cidade.
Não, muito bem, muito bem. Só um comentário sobre essa questão da participação, né? A gente teve um episódio sobre isso aqui no podcast, e acho que uma das visões unânimes, assim, entre os participantes é de que no Brasil não existe, assim, muitas vezes um rito muito claro em relação à participação. Ou se existe, ele sempre pode ser, digamos assim, prorrogado, recorrido, ter, né, exigido mais uma audiência, e parece que, assim, para quem está insatisfeito, o rito formal não nunca é suficiente, e ele sempre é flexibilizado, né? Então, assim, essa é a sensação, digamos assim, que eu tenho em relação aos processos participativos, porque aparentemente sempre pode-se dizer que a participação não foi suficiente. Muitas vezes é insuficiente, né? Mas muitas vezes ela acontece e, como você falou, né? Puxa, chegou tarde, né? Assim, já aconteceu o debate, né? Não tem como ficar estendendo o debate eternamente. E não sei, né, se você também concorda com isso.
Então, eu acho que vai um pouco além, concordo que eu acho que a gente tem um regramento dos processos participativos, né? Eu acho que desde o Estatuto da Cidade, a gente tem, é uma lei de 2001, a gente está falando de mais de 20 anos, né? O regramento participativo, a estruturação de planos diretores nos municípios com mais de 20 mil pessoas, né? Quer dizer, a gente já teve gerações e gerações de municípios passando por esses processos, com rito participativo, etc. Né? É um aprendizado? Claro, é um aprendizado. Então, a sociedade precisa aprender a participar das coisas, né? Então, acho que a gente vem amadurecendo nesse sentido, e cada vez se aprimorando nisso. Agora, a qualidade da participação, eu acho que ainda é o que joga contra nós mesmos, né? Porque participar de uma audiência pública e ser uma voz reclamante é uma coisa. Participar de uma audiência pública e ser uma voz propositiva é outra, né? Então, não é todo mundo que tem, a depender do tema, a mesma capacidade técnica, obviamente, de propor. Mas eu estou querendo ir nesse lugar do brasileiro, culturalmente falando, enquanto aquele que mais reclama e menos propõe, né? Então, esse lugar do reclamar tem uma condição que vitimiza os processos e, por isso, pouco legitima a participação, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou a um evento de participação popular e não vou propor, só vou reclamar, por que que eu vou reconhecer este processo como um processo de pactuação, se ele foi um lugar de reclamação e não de negociação para se chegar numa solução, né? Se a gente conseguir reconhecer que o objetivo dessas ações está justamente na pactuação, porque a gente vai precisar das diferenças chegar num lugar comum. E ele não é consenso, nunca será, mas ele é uma mediação das possibilidades de uma maioria. E quem perdeu, engole, porque tem mais gente querendo uma coisa e menos gente querendo outra, daqueles que se dispuseram a participar. Este é o processo participativo. E ele tem que ser legitimado e reconhecido por isso. Então, a sociedade é imatura com relação a isso e, infelizmente, a nossa categoria profissional, muitíssimo, né? Qual é a nossa representatividade participativa nas audiências públicas em diversas ações aonde a participação pública é requerida? É muito pequena, muito pequena, né? Então, aí vira um debate trágico, né? De apontar o dedo para problemas que existem. Ah, isso não saiu bom, isso não foi corretamente feito, falta solução, falta... Bom, então, cabe a nós, né? Propor e negociar, né? O exercício da negociação é o exercício mais digno de uma estrutura democrática. A gente precisa aprender a negociar legitimamente, de forma transparente. E a maioria vai levar. E quem não levar tem que saber botar a viola no saco, né? Então, eu acho que essa é a nossa... Eu vejo aí o nosso lugar. A gente está nesse lugar, né? Então, de novo, acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido, né?
Não, perfeito, Adriana. Antes de terminar, acho que o último assunto, importantíssimo assunto para a pauta do Cálculo Planejado, é a questão da regulação urbanística, né? Das edificações, dos lotes privados, né? Que é um assunto com o qual tu também trabalha bastante na cidade, principalmente na cidade de São Paulo, até onde eu saiba, mas pode falar um pouco mais a respeito. E, né, tentando me colocar alguns anos atrás, aquela reunião, né, que onde eu te conheci do Santos Augusta, né, o que me chamou a atenção e o que me chama até hoje é, primeiro, a quantidade de especificidades regulatórias que existe para se construir qualquer coisa, assim, formalmente, né, não só numa cidade grande como São Paulo, mas em cidades do Brasil inteiro. Regras que, honestamente, assim, muitas delas parece que alguém tirou de uma cartola, né, para dizer que aquilo tem que ser daquele jeito, né? Eu saindo, talvez, recém-formado, né, com ideias de o que pode ser construído, né, vendo todas aquelas restrições, me chamou muito a atenção. E segundo, né, que ouvindo, assim, direcionando o debate em relação às soluções para aquela edificação, que no fim do dia ficou maravilhosa, né, mas que foi um desafio, assim, legal, né, regulatório, muito complexo, para conseguir encaixar aquela forma dentro, né, de todas as regras que existiam, né, para aquele determinado terreno, e que sem essa orientação seria impossível construir aquilo, né. Vendo, assim, essa quase que uma necessidade de ter um conhecimento de um advogado, né, ou assim, um conhecimento legal, e conseguir, assim, depois disso juntar as duas coisas, né, pegar o que está escrito e tentar navegar essas normativas e transformar aquilo num prédio, né, num projeto. E isso é muito raro, né? É muito raro ter alguém que consegue equilibrar essas duas coisas. E eu, depois, né, lendo seu livro e as suas entrevistas, né, eu queria ler alguns trechos aqui para os ouvintes, para a gente situar essa conversa, né? Você diz o seguinte: nossa cultura culminou em uma vasta legislação composta por regras rígidas e restritivas, com extensas dificuldades de aplicação em virtude das infinitas possibilidades de interpretação, que muitas vezes inibem as tentativas de algo novo ou diferente, simplesmente porque os caminhos de efetivação além disso, se colocam provavelmente longos, complexos, burocráticos ou até e principalmente incertos, fazendo com que muita gente ache que não vale a pena o risco. E aí, em uma outra entrevista, você diz o seguinte, né? Não há condição, porém, de se exigir o atendimento de vagas em um lote onde existe um edifício construído, se pretenda reformar e não demolir. Não há condição de se exigir em escolas de ensino infantil e fundamental a fruição pública, estimulando a passagem do público em geral no interior de seus espaços. Não há condição de se impor restrições severas e exigências burocráticas morosas para o licenciamento e mudança de atividades comerciais num centro urbano e tão dinâmico como São Paulo. Então, acho que o que me surpreendeu lendo esses trechos é que, dada aquela, digamos assim, a impressão que eu tive sobre o seu trabalho, né, basicamente você compartilha, sendo uma especialista nisso, né? E, na verdade, assim, toda essa introdução foi para te ouvir mais a respeito disso, né? Qual que é a sua visão em relação a todas essas normativas? Temos como ser propositivos em relação a alternativas a isso, né? Faz sentido, né, existir essas milhares de regrinhas, né, que eu achei completamente inúteis, né? O que você me diz, né, depois de uma carreira fazendo esse tipo de trabalho?
Então, vamos lá. Então eu vou colocar o chapéu, não de quem reclama do amontoado de leis, mas de quem fala, bom, nós somos um povo que colonizado com uma sociedade diversa, né, com uma complexidade bastante grande aí na nossa estruturação mental e de visão de mundo, né, e de inter-relação entre coisas em geral e pessoas. Então, assim, eu acho que a partir do entendimento de quem somos, porque nós somos isso, né, isso é um ponto de partida, né, não adianta a gente reclamar disso, a gente é isso. Então, a partir disto, tem uma beleza que é a oportunidade de lidar com isso e conseguir criar condições ou de melhoria, né, de aprimoramento daquilo que está dado, ou de propositura de oportunidades que ainda não estão dadas, né? Então, eu acho que o meu exercício e a beleza disso, ao lidar com esse arcabouço legal enlouquecido, é justamente tirar partido disso, né? Porque ele nada mais é do que uma radiografia da nossa cultura, para poder lidar com isso, né? Dançar essa dança dessa diversidade, dessa complexidade de regras, e poder construir caminhos ou mudar caminhos seguindo esta lógica, né? Então, eu acho que para isso, assim, precisa ler muito e combinar muito essas legislações, né? Então, eu acho que o lugar que eu fui procurar tirar prazer nessas leituras foi exatamente disso, né? Desvendar essa tradução insólita, né? E que pode trazer muitas oportunidades, né? É um caminho muito rico de oportunidades. Então, você enxergar uma necessidade de regulamentação de um determinado instrumento que a lei criou e que pode ter uma interpretação diferente daquela que numa primeira leitura você imaginou, e que se essa regulamentação for possível através de um decreto, uma série de experiências espaciais positivas poderão acontecer, então você caminha nesse sentido e propõe isso. E muita coisa aconteceu assim, né? Então é uma ferramenta muito poderosa de qualificação das nossas relações com a cidade, né? Eu estou falando, obviamente, das legislações urbanísticas e edilícias, né? Aquelas que são as ambientais também. Acho que são os três grandes grupos de legislações que trazem um ferramental imenso de oportunidades para a gente trabalhar. Seja para negociar a forma de combinar esses instrumentos, seja na oportunidade de propor adequações, porque tem travas, porque tem questões, porque tem problemas, e que a gente consegue, através do desenho, né, desenho do edifício, desenho da cidade, enxergar esses conflitos e propor alterações. Então, é desse exercício. Isso é fantástico, maravilhoso, né? E isso tá, assim, isso tem pautado, sim, o trabalho do escritório, né, que ele, no dia a dia, ele pode se traduzir, em muitos casos, à aprovação de projetos específicos, né, mas em outros casos, ele pode se traduzir em criação, em proposta de políticas públicas, né? De políticas de oportunidade para novos desenhos de cidade, totalmente diferentes. Então, tem essas várias escalas que a gente pode usufruir dentro da nossa área de profissão, né? Não sei se eu te respondo.
Vocês chegam a fazer esse tipo de... Vocês chegam, digamos assim, a entrar no debate, assim, tem uma discussão de plano diretor, de exigência de vagas de garagem, ou de código de edificações, né? Puxa, isso aqui, né? Tem coisas ali dentro que a gente sabe que está, né, extremamente defasado e nem a prefeitura sabe explicar por que está ali. Né?
Constantemente. Eu acho que aí tem uma chave também que é algo importante para a gente debater entre colegas, né? Eu acho que dentro da nossa trajetória aí profissional, eu acho que perceber a importância de poder fazer trabalhos vinculados a entidades, né, da categoria profissional, e nesse caminho nós atuamos muito junto às BEA. Nas BEA a gente tem um grupo justamente de legislação que eu tenho aí acompanhado e coordenado esses trabalhos há mais de 20 anos. Então, sim, tem uma pauta que é a pauta trazer para o debate, para simulações, para criação de repertório, para criação de interlocução com o poder público, para criação de interlocução com o mercado, para entender que determinados aspectos e desejos não são possíveis também, né? Então, esse exercício de simulação, de interlocução e de propositura é fundamental, e a gente tem feito isso muito, 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 muito incansavelmente. É fundamental a gente fazer, né?
É muito bom. Eu acho que a gente está já esgotando o tema. Cada um desses assuntos parece que mereceria um episódio inteiro. Mas, enfim, eu queria deixar esse momento final, mais para tu talvez passar alguma mensagem. A gente tem muitos ouvintes que, ora, são arquitetos urbanistas, né? Alguns trabalham na área, outros não. Tem muitos ouvintes também que são de outras áreas, né, que acompanham o site e o nosso conteúdo, né, tanto pelo interesse em mobilidade, cidade, mas também a gente cobre bastante essa questão de impacto regulatório, né? Então, se tem algum assunto que eu não te perguntei ou que você gostaria de contribuir, seria super bem-vindo.
Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade da gente conversar. Acho que a gente trazer a pauta urbana para um ambiente multidisciplinar é muito importante, né? Então, eu acho que talvez essa temática da interdisciplinaridade é algo que eu queria deixar aqui como um tema para a gente refletir um pouco, né? Enquanto metodologia de trabalho, enquanto etapas de desenvolvimento de projetos, né? Enquanto modelos e formatos de composição de escritórios e de escopos de trabalho, né? Como é que a gente olha para essa interdisciplinaridade que precisa existir para dar cabo das complexidades que existem nas demandas urbanas, né? Eu acho que essa temática é uma temática que valeria muito a pena a gente pensar, para a gente aprender, porque acho que está dentro do guarda-chuva das escutas, né? Então, a gente aprender a criar ambientes mais positivos de escuta e de colaboração, né? Entre aqueles que se colocam no lugar de prestadores de serviço, agentes de serviços para a transformação da cidade, né? Ou aqueles que são agentes que de alguma maneira também são partícipes dessa transformação, mas talvez num lugar mais indireto, né? Então, como é que a gente se reconhece dentro desse universo muito plural, né, para fazer uma inteligência urbana de fato se consolidar e se garantir, e se traduzir em espaços qualificados, né? Eu acho que a gente não falou muito aqui sobre as questões de governança, né? De como é que, a partir do momento que a gente transforma, cria os mecanismos para criar oportunidade de transformação e qualificação da cidade, quais seriam os outros mecanismos para garantir que esses espaços transformados não se deteriorem e se mantenham muito bem cuidados ao longo da vida deles, né? Pensando que são gerações e gerações de pessoas que estão ali usufruindo ao longo do tempo, né? Então, acho que eu queria deixar um pouco aqui esse tema de reflexão para a gente, né? Eu acho que a gente tem uma pauta aí hoje contemporânea, né, muito importante, que é a da perpetuação da manutenção das coisas vivas, né? E em transformação. Então, eu acho que é a gente achar, às vezes, uma coisa mais simples, né? Uma ação mais simples do ponto de vista do desenho, da arquitetura, né? Que vai ser menor, mas que vai estar associada a ações de governança muito relevantes para garantir a inclusão social, a qualidade dos espaços, a segurança dos espaços, né? Então, como é que a gente se coloca dentro desse arcabouço para ter uma equação positiva dentro de uma perspectiva de longevidade, né?
Esse teu último comentário até me lembrou a própria questão da Praça Vitor Tivita, né? Que assim, não é nem público nem privado, porque no caso era privado e agora não, nem sei como é que tá hoje, mas foi um bom tempo parado.
Pois é, eu acho que a Vitor Tivita é um espaço público, né, uma propriedade pública, que teve a oportunidade de ter assinar um contrato com o privado, vamos chamar assim. Quem era esse privado? Era uma organização civil, né, que vinha no guarda-chuva primeiro da Editora Abril, mas virou uma associação de amigos da praça, com um monte de empresas pelo seu lado não lucrativo, né, sem fins lucrativos, e que, assim, eu acho que foi um aprendizado da própria prefeitura sobre os instrumentos de gestão desses espaços, né, e desses contratos de gestão dos espaços, porque não se entendia naquele primeiro momento, isso a gente está falando aí de 2007, 2008, né, não se entendia que seria possível criar contratos aonde alguma geração de recursos, né, com atividades no próprio local, seriam bem-vindos no sentido da garantia da sustentabilidade financeira deste próprio lugar, né, e que isso não seria algo necessariamente lucrativo, mas que a sustentabilidade financeira é uma pauta, né, e a briga com esse entendimento levou muitos anos até se perceber, e eu acho que esse projeto foi uma ferramenta de aprendizado muito grande nesse sentido, né, para se entender que justamente contratos de cooperação, adoção de espaços, acordos de cooperação, termos de cooperação, enfim, uma série de modalidades de contratos, né, entre sociedade civil e poder público eram possíveis e com modelos de geração de recursos para sustentabilidade financeira desse lugar possíveis, né? Então, naquele momento, este primeiro processo, né, no momento em que aquele grupo não tinha fôlego financeiro, capacidade financeira, sem ter a permissão de rentabilizar para ter recursos internos para manter o espaço, na hora que teve crise econômica, não teve condição de se manter, bom, não conseguimos manter, né? E aí foi uma entrega e uma solvência, né, de todo um patrimônio construído muito importante, né? A maneira de manter o espaço pelo poder público depois que ele foi entregue gerou resultados muito negativos, né? A gente teve problemas como de apodrecimento da madeira do deck por falta de varrição, né? Então, assim, a gente precisa entender o que acontece e quais são os modelos de pactuação positiva, né? Onde a sociedade, ela não está ganhando, né? Ela não está lucrando para o quintal dela, ela está ganhando para um patrimônio coletivo, né? Então, quando a gente conseguir construir isso de uma maneira mais efetiva, a gente vai conseguir multiplicar essas ações em maior quantidade nas cidades, né? Então, o que aconteceu ali foi isso. Agora, a nova equação de adoção, né, da praça, ela vai requerer, né, uma modelagem econômica de vulto que garanta essa longevidade. Sem isso, não tem governança possível, né? Então, a gente precisa desmistificar essas questões, né, criando pautas que estão em todos os projetos que a gente falou aqui, né? Ah, é o privado querendo ganhar às custas do poder público. Se a chave for essa, infelizmente, esta sociedade que a gente está falando não está pronta para dar um pouco do seu e ganhar para si e pactuar conjuntamente dessa qualificação, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. falando. Acho que essa é a conclusão talvez mais importante aí que a gente possa levar aí para os nossos próximos debates.
Muito bom, Adriana. Adorei te ouvir, conhecer melhor o teu trabalho e obrigado pela participação do podcast.
Obrigada, Anthony. Sucesso. Parabéns pro trabalho de vocês e vamos continuar aí conversando. Um prazer.
Nesse episódio, conversamos com Adriana Levisky. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse causplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urbime e invista a partir de R$ 1.000.